Salve, São Pedro.
Tá, ao vivo já está no Facebook. Estamos aqui com o professor Nilton César Fraga.
Nilson César Fraga, certo? É, professor da UEL e professor da Universidade Federal, professor da Universidade de Rondônia, pesquisador, geógrafo. Daqui a pouco vai ser uma entrevista muito boa.
Podemos continuar falando.
Desde que a gente não fale sim, coisas que sejam comprometedoras, né? Nós podemos continuar falando. Daqui a pouco, por enquanto, não está nas ondas da rádio, mas está nas ondas do Facebook.
Sim.
Guerras corretas. Eu vejo a chamada lá, conversando antes de eu achei interessante. Você conseguiu decifrar o que os tailandeses falaram?
Para você entrar.
Rádio com esporte, rádio com alegria, rádio com amizade, rádio.
Põe mais perto de você, põe mais perto. Isso, vai mais perto. Pode ir mais perto. Isso, puxa mais para você até. Você vai falar mais perto. Você fica louco, entra, dirige o microfone.
Toda semana, um convidado diferente, com entrevistas que informam, hein? Provocam e inspiram.
Muito o quê?
Habituado.
Não, não está.
Tá um pouquinho. Habituado.
Só de vez em quando.
É?
Todo dia?
Muito bem, sexta-feira não é o dia especial de Conversa de Mestre, mas hoje é um dia especial porque nós estamos recebendo o professor doutor Nilson César Fraga. Daqui a pouco ele vai falar principalmente sobre as pesquisas dele, especialmente da Guerra do Contestado, que aconteceu por volta do ano 1912, certo, professor? E nós estamos aqui com o Dizzy, nosso produtor cultural do nosso programa. E estamos aqui também com dois convidados aqui para nos auxiliar nesse debate, nessa entrevista sobre a Guerra do Contestado, sobre pesquisa, sobre história, sobre guerras civis do Brasil e a Guerra do Contestado. E hoje, no nosso programa, nós vamos sortear um brinde aqui do grupo... O grupo Nossa Senhora do Carmo, ó, o brinde, olha aí, lá, camisa do Brasil, número 10, hein? Tá? Nós vamos sortear aos participantes do programa. Tá? Ao final do programa, nós vamos... Já podem hoje assistir o jogo do Brasil, às 9h30 da noite, vestindo a camisa do Brasil. Não é? Certo? Vamos fazer um pensamento positivo para aquele time. Vamos ver se o nosso técnico lá faz jus aos milhões que está recebendo. É? Muito bem. Então, nós estamos aqui... Bom, recebemos dois convidados, o professor Rogério, jornalista, radialista, né? Mais de 200 anos, muitos anos a serviço da informação, da educação do nosso município, da cultura do nosso município. E a nossa tesoureira preferida, né? do Instituto Geográfico e Histórico, minha confreira, né? Do Instituto Histórico e Geográfico de Palmeira, a professora Ana Bittencourt. Né? Também vão participar dessa entrevista. Sejam bem-vindos. Né? O Rogério está no meu programa, então também é bem-vindo. Né? Quando eu vou no programa dele, ele não me olha assim mesmo. Mas tudo bem. Não, a roupa suja se lava em casa, não tem nada a ver. Né? É brincadeira, viu, povo? Antes que tenha os haters aí, é brincadeira. Então, o professor doutor Nilson César Fraga é geógrafo, pesquisador, professor universitário... tem destacado a atuação na geografia brasileira, especialmente nos estudos sobre território, conflitos, cultura, formação regional. Ele é graduado em geografia, com licenciatura, pela Universidade de Santa Catarina, lá em Floripa, e bacharelado pela Universidade, pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Geografia e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Certo. É, nós vamos falar sobre o livro dele, um dos livros dele, ele escreveu mais de 12 livros, certo, professor?
Sim, acho que sim.
Hein?
Acho que sim.
É.
Talvez mais.
É, se perdeu no número de livros. Algum dia eu também quero... Minha meta é escrever um. É, então, ele também fez pesquisa, trabalhou, e ele é professor da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, mas trabalhou também juntamente com a Universidade Federal de Rondônia, né, e com a Universidade Federal do Paraná, né, bolsista de produtividade do CNPq, né, e teve várias formações acadêmicas, né, institucionais, incluindo a Pró-Reitoria de Extensão, Sociedade e Cultura da Universidade Estadual de Londrina, presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Londrina. Né. A produção científica dele concentra-se nas relações entre sociedade e natureza, território, poder, cultura, conflitos, com destaque para os estudos sobre a Guerra do Contestado, a Guerra de Porecatu, os levantes dos posteiros do sudoeste do Paraná e outros processos históricos na formação territorial brasileira. Também desenvolve pesquisas voltadas à geografia amazônica, orientando o trabalho sobre povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, caboclos e outras populações tradicionais da Amazônia. Ele tem várias comendas e várias premiações, né? A Medalha do Mérito Legislativo do Estado de Rondônia, várias outras honrarias relacionadas ao estudo da Guerra do Contestado. É um pesquisador, pessoal. Hoje, no mundo bipolar, que nós estamos aqui no Brasil, nós estamos aqui com pesquisador. Pesquisador não é doutrinador, pessoal. Todo mundo tem sua ideologia. A ideologia dele é pesquisa sobre a geografia, sobre a política, sobre a história, sobre sociologia, sobre o povo, sobre guerras civis que aconteceram no Brasil. Opa, teve guerra civil no Brasil? Claro que teve. Várias, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre algumas. Né? Bem-vindo, professor.
Muito obrigado.
Palavras iniciais aí. Você pode falar no microfone. Não está acostumado, ele é muito tímido.
Boa tarde, então. Né? É um prazer estar aqui na Rádio Cruzeiro do Sul, com vocês, dialogando sobre o Contestado, em Palmeiras, uma cidade tão importante, né, na formação paranaense, mas também para a formação brasileira. Né? Caminho de tropa, caminho de trem, ou seja, estamos num lugar muito especial, muito importante, né? E agradeço o convite, né, do professor Rogério, porque foi rapidamente, eu de passagem por aqui, ele disse assim, não, vamos lá na rádio, então vamos, né, mas não me preparei, não sei o que vai acontecer, mas espero sair de Palmeiras.
Ileso.
Ileso.
O senhor vai sair ileso. Né? O senhor não vai sair a mesma pessoa do que quando o senhor esteve aqui. Na biologia explica isso. Né? Nós vamos ter várias conversas durante o nosso programa e vai ser muito interessante. E, como sempre, no Facebook da rádio, né, o pessoal pode assistir através da nossa página, Cruzeiro FM 98.3, fazer perguntas através do WhatsApp, 9849-5101. Quem der um oi lá no Instagram ou lá no WhatsApp, no Facebook, participa do nosso sorteio da camisa. Se a gente não conseguir fechar o sorteio durante o programa, a gente divulga o sorteio, fazemos uma live específica e entregamos. Né? Mas acho que até o final do programa nós conseguimos isso. Tá? A não ser que tenha 500 pessoas participando, daí temos que... Né? Ao longo da programação de hoje a gente divulga quem ganhou. Certo. Bom, muito bem, professor. Uns anos atrás eu ouvi que vi uma entrevista ou li qualquer coisa de alguém falando que o Brasil seria diferente se tivesse uma guerra civil. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, certo? Mas não teve guerra civil no Brasil? Não teve. Não, peraí, como que não teve? Teve várias guerras civis. Entre elas, a Guerra do Contestado. É isso, professor?
Sim. São dezenas de guerras civis, né? Até porque... O apagamento do termo guerra civil é para mostrar uma certa benevolência do Estado brasileiro que se formou sendo bondoso com o povo, ou seja, a história oficial esconde, né? Mas nós temos praticamente mais de 100 guerras civis. O contestado é uma das maiores, né? É porque o próprio termo guerra civil está associado à população, e quando tu oblitera o termo guerra civil, dá a sensação de que o povo nunca se levantou contra a tirania do período colonial, do período imperial e do período republicano. A tirania das elites do Estado, né? Primeiro o português, depois o Estado Nacional Brasileiro, que nunca permitiu à população o direito de pertencer e de construir a nação, né? Então eu falo para os meus alunos assim: nós somos um país, isso é inquestionável pelo direito internacional, mas a construção da nação, ela sempre foi podada, porque cada guerra civil que nós nos levantamos, né, para formar o território brasileiro, o Estado sempre foi muito forte, muito truculento, e ele sempre venceu. A mais famosa e mais próxima de vocês, além do contestado que passa por aqui, é a Guerra Civil de 1893 a 1895, né, que a gente chama de Revolução Federalista, e ela era uma guerra civil que o objetivo dela, né, era chegar ao Rio de Janeiro e derrubar o governo do Floriano Peixoto. Mas o Floriano venceu, não é? A Lapa venceu, e ali venceu a República centralizadora e opressora do Brasil. Então nós carregamos, desde a Guerra Civil de 1895, esse peso de um governo central, onde os estados fazem parte de um conjunto como os municípios, mas a força vem antes do Rio de Janeiro, aliás, antes de Salvador, depois do Rio de Janeiro e agora de Brasília, né? A República é centralizadora e ela é opressora, porque estamos no Paraná. Se o Paraná não seguir a cartilha republicana, ele sofre uma intervenção, não é, federal, como já tivemos o Manuel Ribas como interventor.
Certo.
Ou seja, a própria história mostra que já tivemos intervenções.
Do Estado Novo, né? Do Getúlio Vargas.
Sim.
O Maneco Ribas, Maneco Facão.
Isso.
Tem história do Maneco Facão que ele teve lá na Lapa. Chegou lá de madrugada, o motorista dele era de Palmeira, ele andava de jipe aqui no Estado do Paraná. Chegou lá na Lapa, e chegou lá, acho que 6:30, 7 horas da manhã, e nada de abrir a prefeitura. 7:30, 8 horas, 8:30. Daí ele cansou, daí ele falou: Lapa, berço de heróis, terra de vagabundos. Pegou, subiu no jipe e se mandou. Poesia essa aí.
Revoltado.
Muito bem. Então, vamos falar mais especificamente sobre a Guerra do Contestado. Por que que tem esse nome de Contestado? Ela tem a ver com a criação de uma, empresa, né? É na época, naturalmente, da República Nova, né? Certo? Quem que era o presidente do Brasil?
O Hermes, os caboclos aqui do Paraná e Santa Catarina chamavam de Bandido do Hermes.
Bandido do Hermes.
O Hermes da Fonseca.
Certo. E ele cedeu para um norte-americano, né? Farquaad, né? O nome dele completo era... Como é que era?
Percival.
Percival Farquaad, né? E ele criou várias empresas. Ele era criou uma holding até, né? Inclusive, para quem não sabe, ele tinha uma empresa que explorava o ferro, as minas de ferro em Minas Gerais, certo?
A Itabira Iron.
É. E como é que é o nome da empresa?
Itabira Iron.
Itabira Iron, né? Itabira, nome indígena, nome brasileiro, Iron, né? Ferro. E daí o Getúlio Vargas deu-lhe uma cacetada e nacionalizou e criou a Vale do Rio Doce.
Que depois foi vendida de novo.
Que depois foi vendida de novo pelo
Fernando Henrique.
Fernando Henrique Caldoso, né? Muito bem, o FHC, né, cujo maior mérito era a esposa dele, né? A esposa dele era fantástica, ele não era tanto assim, né? A dona
Ruth
Cardoso, muito bem, socióloga de renome internacional.
É numa colinha que eu fiz.
Sim.
Nessa, a guerra contestada, se viu, contestado representava no termo, né, é terra de ninguém. A nossa região entre o Paraná e Santa Catarina.
Mas não era terra de ninguém.
Não,
né?
Sim, então... mas na época, né, contestava-se isso. Sim. Né? Que essa, tanto essa empresa que recebeu do governo lá 30 quilômetros de terra para fazer essa exploração. Né? Ela expulsou os proprietários da terra deles. Colocou vários, o pessoal que trabalhava lá recebeu, que nem quando faz para fazer estrada de ferro, fazia as casinhas lá. Sim. Depois de construído tudo, eles expulsaram até os próprios funcionários que construíram a estrada.
Sim, nem terra. Receberam, né? Nem receberam então, as indenizações e tal, né? Essa é a história fala, sai. Né?
Professor, ainda vendeu para os colonos alemães e poloneses, um tanto das terras.
Expulsou os caboclos, ainda. Tá. É, professor, então, ele criou essa estrada de ferro, Brasil Railway, é isso? E ele obteve a concessão de 15 quilômetros do lado direito e 15 quilômetros do lado esquerdo. E foram milhões de araucárias, ou foi uma devastação, né? Quase que extinguiu o nosso pinheiro do Paraná. Né? Inclusive, um dado que eu vi, o senhor vai confirmar aí, é que esses pinheiros ajudaram a construir Montevidéu e Buenos Aires.
E parte da construção da ocupação europeia da África do Sul, de Nova York e da própria Europa. Tu vai encontrar madeira do contestado da África do Sul até a Europa e os Estados Unidos, além da América do Sul.
Então, fale, por favor, como é que foi essa história aí, professor? O início dessa guerra do contestado, se foi realmente uma guerra ou uma devastação ambiental juntamente com... quase que um genocídio de um povo.
É um pouco de tudo, né? Porque o contestado, ele...
Rogério, você pode interromper em qualquer momento. Sim,
sim. O contestado acabou vivendo um pouco de tudo, né? Mas está associado ao próprio tropeirismo, né? Que passava por aqui e que abastecia as Minas Gerais, né? Então já é do período colonial. Inclusive passa, né, por Palmeira. Palmeira é um desses pontos, né? É um nó de rede desse processo todo, talvez Ponta Grossa, Curitiba, Rio Negro, Porto União da Vitória, Lages, Vacaria sejam até mais famosas, mas Palmeira faz parte desse processo. E a Estrada de Ferro, o objetivo era literalmente, né, levar de São Paulo um trilho de trem até o Rio Grande do Sul para baratear, não é, levar o charque, levar o gado, levar os moares. Né? Isso já foi lá no final do século XIX, o governo, ainda no Império, né, tentou fazer um acordo com empresas francesas para fazer a Estrada de Ferro. Daí eles falaram que era muito difícil e desistiram. Depois os ingleses também foram, no início da República, convocados, né, a concessões para construir a Estrada de Ferro, também desistiram. E, por fim, veio o Percival Farquhar. São 1.504 quilômetros, né, de ferrovia, saindo de Sorocaba até Santa Maria da Boca do Monte. E daí depois ela se interligava com outras estradas de ferro que iam até Montevidéu.
Santa Maria da Boca do Monte é onde
Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Santa Maria hoje.
É que as cidades antigas só tinham um nome bem maior, né, que não caberia nas placas.
Só para pontuar, Nilson, Eduardo, Ana, a ferrovia, inclusive, passando por Palmeira.
Sim.
Em 1893 foi inaugurada a estação ferroviária de Palmeira, do ramal Lapa Palmeira.
Sim.
E da Lapa, então, ela continuava até Rio Negro e aí... esse trecho da ferrovia até a divisa com o Rio Grande do Sul, uma boa parte dele, onde é o território da Guerra do Contestado.
Sim, tanto que aqui é no final do século XIX, né, e a parte que cabe ao Contestado, onde tivemos a guerra, é inaugurada em 1910 apenas, ou seja, era um processo lento, até porque era uma outra tecnologia, mas era a melhor tecnologia que tínhamos à época, né? Como ele se interligava com outras malhas ferroviárias brasileiras, era possível, lá no início do século passado, sair de trem do Rio, passando por São Paulo, e ir até Buenos Aires. Porque chegava em Montevidéu, colocava os vagões, a locomotiva em cima das balsas, e tu chegava a Buenos Aires. E hoje só de avião, de carro. Sim. Então quer dizer que já fica claro que nós perdemos todo esse patrimônio histórico, né? Que não se viaja de trem no país, e muito menos uma viagem ligando, né, três capitais importantes da América do Sul. E, na realidade, no início da concessão, eram 30 quilômetros para cada lado. E
30 para cada lado?
E daí, depois, quando vem a República, ela diminui para 15.
Ah, certo.
Mas isso faz com que o trecho da ferrovia, sobretudo na parte do contestado catarinense, ele acaba, digamos assim, eles acabam usando menos técnica do que tu vai ter aqui entre Palmeira, Ponta Grossa e assim por diante, indo até São Paulo. Porque como diminui a dimensão da terra que a companhia estadunidense vai receber, eles acabam fazendo imensas curvas e abraçando a floresta com araucária. E faz com que...
Explorar
mais. Tanto que quando inauguram ela, já é uma das piores ferrovias do mundo naquele trecho. Né?
Certo. Muitas curvas.
Demais. E daí eles economizaram não fazendo tantos túneis. São pouquíssimos túneis. Não é? E todos os túneis eram feitos deixando já um buraco para dinamitar. Como era um patrimônio dos Estados Unidos, eles deixavam um espaço na boca do túnel, porque se tivesse alguma coisa, não é? Ia lá, explodiu o túnel e acabava com o investimento deles. Mas o Percival Farquhar investiu, né? O porto do Rio Grande, o porto de Belém, a Light São Paulo, Salvador, os bondes São Paulo, Salvador, Rio. Praticamente toda a infraestrutura é entregue da modernização do Brasil que vem com a República em forma de PPPs, não é?
Parceria
público-privada. O Percival, ele abraça. Então, praticamente tudo que nós temos de modernidade daquele início da República Velha se dará com o capital dele, né? Mas ele perde tudo com a crise de 29. Ele vai à pobreza...
A crise da Bolsa, ele perde tudo.
Perde. E ele volta a ser empregado. Só que quando chega a década de 50, que daí nós vamos ter, evidentemente, a nacionalização de parte desse patrimônio por Getúlio Vargas, já é o fim do próprio governo de Getúlio, né? Ele já é, de novo, um dos maiores bilionários do mundo. Ele é tão bom capitalista que ele consegue recuperar o seu patrimônio. Mas ele tinha livre acesso aos palácios, ao Congresso Nacional da época, mas também na Europa, entende? Certo. Ele era um homem de acordo. Ele é construtor de ferrovias também na Argentina, no Peru, em Cuba, na América Central.
E nos Estados Unidos ele já também tinha uma firma? Tem.
Sim, sim. Ah, ainda então... existe.
Ah, é?
É. Inclusive...
Ficaram para os herdeiros?
Sim. E ainda brigam na justiça. A família do Percival ainda luta na justiça pela Itabira Iron, que depois Getúlio transforma na Companhia Vale do Rio Doce. Tanto que quando nós tivemos a Lava Jato, ela discutiu uma série de coisas no Brasil, lá apareceu uma página, a gente encontra na internet, onde no meio da Lava Jato e daquele processo de nacionalização brasileira dos anos 50, ainda está o processo da família do Percival exigindo indenização por ter pedido a Itabira Iron. Ou seja, eles estão sempre aí, né? Nunca nos abandonam. Mas acabaram, evidentemente, expulsando, né? Eles trouxeram uma milícia, no caso da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, mais de 300 homens, eram chineses, indianos, mercenários.
Ah, é?
É tipo esses brasileiros que vão para a Ucrânia, mercenários, vão por dinheiro, então eles trabalhavam para a companhia, expulsando os caboclos que moravam nessa faixa de 15 quilômetros, queimando suas casas, matando suas criações, queimando suas roças, e os caboclos vão sendo empurrados nesse trecho. Agora tu calcula, né? São centenas de quilômetros, tem 15 quilômetros de cada lado da linha férrea.
São milhões de quilômetros quadrados.
Sim, é muita terra mesmo, né? E daí ele cria também uma subsidiária, que é a Companhia Lambda de Madeira, porque chega aqui, constrói uma estrada de ferro e se depara com uma floresta, com madeira nobre, madeira de alta qualidade. Então ele vai instalar, hoje em Calmon, Santa Catarina, aliás, primeiro em Três Barras, né, que na época fazia parte do contestado, a Companhia Lambert de Madeira, que era uma das maiores da América do Sul. Mas era tanta madeira que ele instala uma subsidiária em Calmon, perto de Caçador, que vai ficar famosa e o contestado vai se internacionalizar. Porque um menino de 16 anos, Chiquinho Malonso, a cavalo com mais de 200 caboclos, botaram fogo na cidade estadunidense inteira, queimaram a madeira, mataram os homens e reservaram casas para as mulheres e as crianças, que os caboclos não investiam sobre mulheres e crianças, não agrediam, fazia parte do seu código ético, moral, que é fruto dos ensinamentos do monge João Maria, né? Dos monges que por aqui passaram.
Certo, aproveitando, então, foram dois monges, né?
Três.
Três monges. Ah,
talvez uns 50.
É?
Mas três são famosos.
Ah, olha aí, pessoal, coisas inéditas.
Personagens messiânicos são muitos.
São muitos, né?
No Brasil e em todo mundo.
Sim, sim.
Aonde o Estado não vai, alguém leva tanto a palavra de Deus que conforta, mas também leva o conhecimento da natureza para fazer um chá e assim por diante, vai encontrar isso em muitos lugares.
Certo.
Permita, Eduardo, eu quero contar mais um detalhe, eu acho bem pertinente no que expôs o professor Nilson. Com relação à produção de madeira, que a floresta de Araucária ainda tem, né, no pouco remanescente da floresta, menos de 5% da área original.
Menos de 5%.
Existe ainda no Paraná, e acredito que em Santa Catarina a realidade é essa. Mas a produção de madeira da floresta de Araucária, média, por hectare, chegava a 530 metros cúbicos. A produção de madeira da floresta amazônica não passa dos 250 metros cúbicos.
Para quem não sabe, esses são remanescentes da Mata Atlântica. Agora, sim, eu falando como biólogo. E a Mata Atlântica é simplesmente o bioma mais diversificado do mundo, com maior biodiversidade do mundo, a Mata Atlântica. Nós temos remanescentes principais aqui no Paraná, na região da Serra do Mar e na região de Foz do Iguaçu. Mas, professor, então tem a pergunta do Josiel Volski, do Rossi 1. Um abraço, Josiel. Você vai estar concorrendo já à camiseta do Brasil, a camisa do Brasil. O João Maria do Contestado é o mesmo monge da Lapa?
Sim. Dos três monges mais famosos, o primeiro chega em meados do século XIX, que é o João Maria de Agostinho.
Ele era brasileiro?
Não, italiano primeiro.
Italiano.
Italiano. E daí ele chega...
Como é que é o nome dele?
João Maria de Agostinho.
De Agostinho.
E o Agostinho vai ser o primeiro que vem, né? Ele tem formação, evidentemente, cristã. E a história dele, né, mostra que, digamos assim, ele tinha alguns defeitos no corpo, sabe?
Sei.
Tipo, faltavam dedos, eram tortos. E a própria igreja não aceitou ele na sua formação completa. E ele acabou com o conhecimento, né? Talvez desiludido, viajando o mundo. Ela é a porta no Brasil, Rio de Janeiro. Daí depois ele circula por São Paulo. Nós temos registro dele no Mato Grosso do Sul, inclusive com livros. Os Mandamentos da Natureza do Monge foram produzidos e publicados no Mato Grosso do Sul.
Olha,
na época era o Mato Grosso.
Certo.
E daí depois ele passa pela Lapa. E daqui da Lapa ele vai na direção do sul, ele vai para Uruguai, Argentina, Peru. Esse primeiro monge, ele tem mais devotos no Peru do que no Brasil.
Opa.
Porque na realidade a população brasileira funde esses três mais famosos, que depois eu comento, em um só, que é São João Maria para os católicos, né?
Ele é santo?
Não, é santo popular.
É santo popular.
Mas muitos padres, né, mais progressistas e bispos, sobretudo no interior do Paraná e Santa Catarina, consideram. Um monge pode estar no altar, uma foto assim por diante, mas não é um santo reconhecido pela igreja, é um santo do povo. E daí alguns padres dizem, se é um santo do povo, faz bem ao povo, então que santo seja.
Certo. Né?
Então ele vai, ele passa pelo Peru, e na realidade esse primeiro monge, né, ele vai morrer nos Estados Unidos. No Peru ele vai ter um número muito maior de adoração, não é? Sobretudo numa caverna, que eu não lembro o nome da cidade agora onde ele esteve, do que no Brasil.
Tem essa caverna da Lapa.
Parecida.
Parecido.
Só que a devoção e o número de pessoas que vão é infinitamente maior do que a Lapa recebe no ano inteiro, para vocês terem uma ideia.
Quantos anos ele ficou no Brasil?
Há vários anos. Até porque ele também foi preso e depois ele foi perseguido. Todos foram presos e perseguidos, né?
Certo.
Nós temos um histórico de que algumas pessoas que querem, envolve a política, algumas pessoas que querem movimentar a população, sobretudo pensando no bem dela, acabam sendo perseguidos, essa história, né, da construção do Brasil. E daí dali ele vai para a Colômbia, ele vai para Cuba, tem fotos dele em Cuba, depois tem passagem dele pelo México, Canadá, e ele é morto na Pedra do Eremita, no Arizona, nos Estados Unidos, onde está o túmulo dele. Foi morto por indígenas.
Eu imaginei, morto por indígenas.
Então quer dizer que esse tu consegue pegar a trajetória inteira, porque ele deixou uma biografia, até porque ele era um homem culto, né? E daí o segundo...
Tem a formação teológica.
Sim. Aquele que é da adoração do povo, que está na capa do livro que tu tens aí, esse já é o segundo.
Ah, esse é o segundo.
É o segundo. E que é o monge santo.
A única foto, né? É a única foto.
E tem uma foto dele em pé também, mas só que daí ele é o profeta. Ele em pé, com o cajado, é o profeta, e aquele é o monge santo, é São João Maria. Até porque pessoas que não são católicas também buscam as águas do monge para batizar os seus filhos, e também seus animais, e para curas, e assim por diante. Então, tu veja, tem um monge...
Ali na Gruta da Lapa, nesse local que eles buscam essa água?
Sim, na Lapa, em Ventania, Tibagi...
Em todos os lugares, todos os lugares que ele passou.
Ponta Grossa tem...
Nós temos um...
centro da cidade, o ano da água de São João Maria.
Sim. E nós temos um roteiro turístico no Paraná, que é o turismo religioso, que é a Rota de São João Maria, que pega dezenas de cidades, que agora vai se unir a Santa Catarina.
Todos eles cristãos?
Sim, sim. Mas a gente encontra pessoas que não são cristãos, sim. Entre cristão, católico e protestante. Mas tu encontra também protestantes nessas águas.
Certo.
Porque é uma água especial.
Foram beneficiados,
né?
Com a cura.
Com a cura. Mas o barro também, né? Porque as pessoas buscam os barros. Por exemplo, o barro da nascente da água de São João Maria de Ventania é uma argila amarela. As pessoas usam, fazem plástico para câncer de pele. Lá em Le Bon Reste, Santa Catarina, na Serra da Boa Esperança, a terra é preta. Mas vai gente de São Paulo até lá buscar aquele barro, não é? Que tem os componentes químicos dele, evidentemente, para curar.
Certo.
Né? Então, ele traz, eles trazem os ensinamentos da natureza.
Tá, ele tinha alguma formação, a não ser a formação... do conhecimento ancestral,
do primeiro monge a gente consegue pegar a trajetória e a formação dele, né? Daí o segundo, para o povo, já começa a virar a reencarnação do outro, porque eles trazem uns traços um do outro, entende?
Certo.
Não, é? Não dormem na casa das pessoas, né? E dormem, erguem um cruzeiro ou numa fonte de água, e daí tu pode ter a maior seca possível, mas aquela fonte d'água não vai mais secar e assim por diante.
E o João Maria, então, é brasileiro.
É...
Tem dúvida sobre isso?
Em todas as vezes.
Sim, mas na realidade, já vividos aqui, né? Mas o segundo, por exemplo, ele surge já no final do século XIX. Essa fotografia dele é feita em Porto União, União da Vitória.
Certo.
Na época antes da separação das duas cidades. As fotos famosas, né? Mas tu tem fotos do monge que foram feitas em Curitiba. Só que não era esse, e não era o primeiro, e não era o terceiro, que é o Zé Maria. Porque na história do contestado é mais fácil entender o João, que é o primeiro, o João, que é o segundo, que seria a reencarnação dele, tanto que esse aqui tem 188 anos. Porque o povo caboclo, ele soma, quando que veio o primeiro monge? 1845. A idade dele, mas aquela época, é a contabilidade, né? É a matemática cabocla. Mais o tempo de vida desse, somando isso aqui, as fotos originais colocam 188 anos. Mas o Zé Maria não é contado com 245 anos, por quê? Porque o Zé Maria, ele entra na historiografia, ele é processado, né, evidentemente, no Paraná, como abusador sexual, mas isso era uma mentira, que depois foi derrubado, lá em Palmas. E este já seria... O povo teve um pouco mais de dificuldade de fixá-lo como santo, porque ele era mais revolucionário. Então, o primeiro, ele se baseia na palavra de Deus. A salvação e assim por diante. O segundo, além disso, ele traz a boa nova, ele traz letrado, não é? Aquilo que estava acontecendo de mudança, a república, o fim do império e assim por diante. Porque nesses caminhos tropeiros, quem levava a notícia, porque ninguém estava isolado, não tinha WhatsApp, mas tinha fofoca, tinha gente que circulava e levava o que estava acontecendo no país, né? Eles tinham esse papel, o povo do sertão sabia que a república havia ascendido e que o império havia caído. Não era um povo ignorante que morava no meio da floresta como animal. Eles tinham notícia de tudo que acontecia no Brasil. Não é?
Com atraso, mas tinha.
E o terceiro tinha formação, inclusive, provavelmente botânica. Não sabemos, claro que não é, numa universidade, coisa do tipo. Ele deixa um livreto de ensinamentos. E ele monta a primeira farmácia do povo da história do Brasil.
Aonde?
No interior de Curitiba, no Santa Catarina.
Certo.
Quando há o amontoamento dele, que inclusive vai fazer com que a polícia e o exército subam a serra em Santa Catarina para expulsá-lo, a mando do coronel Albuquerque, que era o grande dono das terras lá, todo lugar tem seus coronéis, né? E daí ele se retira com 800 caboclos, vai para o Irani, que começa a guerra do contestado, que é outra história. Ele monta essa farmácia, porque muita gente... Não há hospitais, não há farmácias, não há nada no sertão, né? O sertão é abandonado, mas não é uma terra de gente ignorante,
certo?
Certo? E daí ele monta essa farmácia. E incomoda o coronel e sua força, porque as pessoas vão em busca de chá que cura. É o conhecimento da natureza. A natureza cura. Sim. Até hoje, né? E daí, quando nós temos política pública da criação da farmácia popular no Brasil, ela está baseada na farmácia do povo que o terceiro monge criou. Não se faz uma política pública federal, onde hoje a população tem acesso, não é, à medicação de graça no sentido popular, né? Que nada de graça, quando a gente paga imposto, todo mundo paga, está associado aos conhecimentos deixados por esse homem em 1912.
Medo de perder o poder pelo povo.
E ele que foi assassinado. Ele foi assassinado.
Junto com o João Galberto, lá no Irani.
Certo.
Ele incomodou demais.
Irani é uma cidade de Santa Catarina.
Hoje, na época, fazia parte do território do contestado.
Sim, pois é, o território do contestado era terra de ninguém. O Paraná e Santa Catarina disputavam, né?
Na verdade, era a terra dos caboclos e do Xotlém em Caingangue.
Mas na época que ele foi assassinado...
Não, terra de ninguém no sentido de que não estava definida...
Sem Estado.
Sem Estado.
Sem,
né?
Política de Estado.
Mas como que é terra de ninguém? É povos originários, pelo menos, né? De maneira nenhuma, né? Os povos originários sempre são, né?
Ele foi
os primeiros habitantes, né? que vieram da África e se espalharam por todo o mundo, né? Há mais de 150 mil anos atrás, né?
Ele foi assassinado porque ele foi confundido. Eles não iam assassinar ele naquela época ali, eles confundiram o grupo. Na escrita, né, de outro autor, deixa eu lembrar o nome dele aqui, minha colinha também, meu novo, eu conto, eu estava me preparando, tem um livro aqui, ó, do Nelson Barreto.
Conheço.
Né? É o que eu estou falando, que eu li, né, no livro do Nelson Barreto. Certo, né? Certo. Ele foi confundido com outro grupo, né? Por isso que ele foi assassinado. Mas, né, aproveitaram a ocasião.
Ou de repente foi confundido meio que de propósito, né?
Sem querer, querendo.
Mas é que antes do primeiro grande combate do Estado brasileiro, da Polícia de Santa Catarina, e dos milicianos contratados para matar os caboclos expulsados da sua terra, o monge, sabendo que o coronel tinha reclamado em Florianópolis, né, ele se retira e vários caboclos saem com ele e cruzam o Rio do Peixe, por onde passava a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande.
Certo.
Os Estados Unidos, quando constrói a Estrada de Ferro, ele define o que é Santa Catarina e Paraná, para tiver a prepotência do Percival. Eu vou colocar nessa margem
do rio. Uma interferência direta no Estado brasileiro.
Sim, porque na concepção dele ali não iria incomodá-lo a disputa entre paranaense e catarinense, porque ali ele tinha certeza que estava numa terra onde o seu patrimônio estava salvaguardado. Patrimônio capitalista. O monge cruza essa linha com vários cidadãos, caboclos, que saem lá do interior de Curitibanos e acampam no Banhado Grande, que é um faxinal, né? Lá no, ao sul de Palmas, que hoje é o município de Irani, Santa Catarina.
Município de?
Irani, Santa Catarina. Uhum. Que é bem perto de Palmas, então 60 quilômetros. E daí, com isso, o coronel Pimpão já manda notícias para Curitiba dizendo que havia uma invasão catarinense no território do Paraná, que nem os Estados Unidos reconhecia como território catarinense. E daí a imprensa, com seu papel histórico, né, de fake news, ela começa a detonar e dizer que era uma invasão, que eram invasores e que o Zé Maria estava lá. E daí que surge a figura do próprio João Galberto, com os 300 homens do Corpo de Segurança, que sai de Curitiba de trem. O trem já serviu, inclusive, para levar, não é, as tropas. E que daí depois vão a pé, né, e de cavalos e mulas pela terra carroçável de Porto União da Vitória até Palmas. E chovia muito, era outubro, e o coronel e a população de Palmas falou: não vá para o Irani, porque tu não sabe o que vai encontrar lá, né? Então, e daí eles mandaram um emissário, nunca faltam emissários, né, na história da humanidade, com uma carta escrita à mão, escrita a lápis, aliás, pelo João Galberto, pedindo que o monge e os invasores se entregassem. Ele falou assim: eu não reconheço um documento escrito a lápis, pode ser apagado. Ou seja, o povo pode ser do sertão, mas burro não é.
Certo.
E daí isso deixou ele irritado. Ele pega 60 dos 300 homens e vai na direção sul do Irani. E daí tu tem a famosa passagem do Contestado, que seria o ponto inicial da guerra em si, não é? Com o combate do Irani. Vai o João Galberto, que depois já era coronel, que era capitão, não é? Ele é florianista, então muito próximo a Floriano da Lapa, né? Mas essa é a história da construção intelectual dele. E eles chegam no Irani, é um morrote, na região de Banhado, e está um silêncio muito grande, era madrugada, o dia estava raiando. E não tem ninguém, as casinhas estão vazias e assim por diante, e quando eles estão ali no miolo, e a gente quando vai lá no sítio histórico geográfico, a gente consegue ver, né, até estão as marcas lá, os caboclos deixam eles chegar no meio, partem para cima na porrada. E daí, quando eles olham o João Galberto, eles dizem: pique esse desgraçado a facão. O povo está revoltado, né?
Certo.
É um levante popular. Ali inicia uma guerra civil, entende? O povo quer terra, o povo quer continuar vivendo em paz, como vivia 250 anos ali. Tiveram suas terras arrancadas pelo capital estrangeiro. E daí temos a grande batalha. O João Galberto cai morto e o monge cai morto, que é o terceiro monge. Só que daí, a partir dali, nós temos 4 anos de guerra. Há uma certa paz romana entre outubro de 12 até setembro, outubro de 1913, quando, de novo, tu tem um segundo ataque, né, aos caboclos. E daí não tem mais paz.
Essa paz romana seria mais ou menos essa paz dos Estados Unidos e Israel contra o Líbano e a Palestina? Uma coisa assim?
É mais ou menos aquilo que a Europa viveu entre 1918, o Tratado de Versalhes, e depois a Alemanha tomando a Polônia para si. E depois o sarrafo dura anos.
O resto da Europa, especialmente Inglaterra, fizeram que não aconteceu nada. O quê? Quem é a Polônia?
É que nesse período de vácuo, quando a gente pensa assim, não, estamos em paz, está todo mundo se armando.
Certo.
A paz romana é se armar, porque tu sabe que o sarrafo vai, né, comer o lombo do cidadão.
Se queres paz, se prepara para a guerra, qualquer coisa assim. Se em latim até é um termo, né? Em parabellum, né?
Sim.
Muito bem, a Carol Crocker, da Vila Rosa. Tem maldições ligadas ao monge também? E daí eu quero aproveitar. O senhor escreveu um livro especificamente sobre esses principais monges ou não?
Não, eu tenho textos publicados sobre eles, eles aparecem em alguns livros, porque é impossível.
Não caberia um livro só sobre a ação deles?
Eu não tenho mais idade para isso, eu estou caminhando para o fim da carreira, né?
Ah, como assim já não escrevi, tenho mais idade para isso? Já o senhor deve demais. Ter quanto, 40 anos de idade, mais ou menos?
Obrigado pelos 40 anos. Mais tempo.
Já fiz, diga-se, já fiz.
Não, eu tenho muito material, tem uma foto original do monge. Né? Essa foto que está na capa do livro, eu tenho original. Eu ganhei de uma senhora de Prudentópolis, que era avó de uma ex-aluna minha de Curitiba, da Federal do Paraná.
Certo.
Que daí, sabe essas coisas, tu tem algo em casa e tu pensa assim, ninguém dá valor a isso, vamos dar alguém que guarde. A universidade tem esse papel, tinha talvez mais, né? De salvaguardar o patrimônio, a história do povo. E daí acabou me dando. Então eu tenho essa foto original do monge, né? Que eu recebi de uma polaca, não, ucraniana. Posso falar polaca, porque senão a gente faz na guerra também. Ela descendia de ucranianos e era devota.
Devota do
é interessante, né? Porque esses imigrantes que chegam aqui, a partir do século XIX, em caso de União da Vitória, a imigração europeia começa em 1842, em Porto União da Vitória, em Rio Negro, no Paraná, a partir de 1629, aquelas primeiras levas de imigrantes europeus, né?
Do leste europeu.
Sim. E daí tu perdido nesse sertão, e tu vai te encontrar com uma civilização que existe aqui. Os caboclos. Certo. A civilização cabocla quer dizer que eles têm...
Qual é a diferença do caboclo para o sertanejo?
O caboclo é sertanejo.
Ah, tá.
Até porque estamos falando do sertão do Paraná e Santa Catarina. Mas o caboclo daqui é diferente do caboclo da Amazônia, é diferente do caboclo do sul da Bahia, porque nós temos caboclos no país inteiro que é uma autodeterminação, não é raça.
Certo.
Né? O caboclo seria aquilo que é o ser humano mais profundo do Brasil. Aquilo que o Brasil nasce no litoral, nunca gostou muito e foi empurrando essa gente empobrecida e, sobretudo, misturada, não é, para o interior.
Misturada pelo europeu, pelo indígena, pelo escravizado.
Bem isso. Para te teres uma ideia, o Cabeça de Vaca, em 1542, deixou 88 homens negros na Serra do Espigão, que é um dos pontos fundamentais da Guerra do Contestado.
Cabeça de Vaca era um espanhol. Que invadiu ele veio descendo, né, na América
Sim.
do Sul. Né?
Não, na realidade, essa viagem dele, ele vai de Barra Velha, Santa Catarina hoje, daí ele sobe a serra, deixa esses 88 homens, deixa na Pitanga, ele passa pela Serra da Pitanga, aqui no Paraná, né, e ele vai deixando homens para o retorno, porque ele vai em busca da prata em Potosí.
Certo.
Daí ele descobre, entre aspas, porque os indígenas sabiam das cataratas há milhares de anos, ele funda Assunção e ele é preso quando chega no Peru. E ele leva muito tempo a voltar. E esses homens que ele deixa se fundem à sociedade, não é? É que já existia aqui com os indígenas. Que daí tem aquilo
eram
que...
Eram escravizados esses homens.
E ficaram livres, né? Porque sim, o dono sim. deles não voltou.
Sim, mas os espanhóis também ficaram ou não?
Sim. Tanto que se tu for fazer um estudo genético de quem é o caboclo, as pessoas que descendem de caboclos hoje, tu vai encontrar uma porcentagem de espanhóis, de portugueses, que são os fundadores e que, com bandeirantes,
então,
avançaram.
Então, uma porcentagem de semitas, de árabes.
De tudo. Nós somos um pouco de tudo e não importa a cor da tua pele, né? Porque o DNA não mente. E daí é impressionante, porque praticamente todos nós no Brasil, em qualquer lugar desse país, temos elementos de DNA indígena, ninguém escapa disso, mostra a violência do passado sobre a mulher. Os colonizadores vieram quase sempre sem mulher. A indígena, mas também se apaixonavam, porque a gente sabe que é uma violência, a mulher era caçada no mato, isso está em todo lugar, a laço, não é? Mas nós não podemos nunca deixar de desconsiderar o fato que as pessoas se olham e se apaixonam. Então, assim, no meio do horror do processo de construção, as pessoas se olharam e se apaixonaram. Então, negros, indígenas e qualquer um que passou por aqui entende, mas a grosso modo, não, os caras chegaram e precisavam de mulher e foram. Mas isso também é política de Estado, né? À medida que tu coloca o DNA europeu com o povo mestiço do Brasil profundo, tu garante o território. Foi o que garantiu o território do contestado que os argentinos queriam para si, porque o Cleveland falou, não, eles falam português, são os caboclos lá do oeste e sudoeste, e portanto são brasileiros, a terra do Brasil.
Explica para os nossos ouvintes o que é Cleveland, mas antes, tem maldições ligadas ao monge ou aos monges também?
Olha,
não seria maldição.
Não, ele não jogou praga em algum lugar, tipo em Ponta Grossa.
É.
Ponta Grossa é o nosso distrito mais afastado do
Palmeiras. Gostei disso. Fala isso. É, agora fale isso para eles.
Nós temos vários distritos, entre eles Guaragi e Ponta Grossa. Você pega a Rua Santos Dumont, no final dela vira à esquerda, aí uns 30 quilômetros aí você chega no distrito.
Teixeira Soares também. É que na realidade.
É que o pessoal não sabe que o município de Palmeiras é um dos maiores do estado.
Sim. Nossa.
Porto Amazonas, Guaragi. Talvez Teixeira Soares também, fazendo parte
do Teixeira Soares.
Então, professor, interrompi.
Na realidade, não tem maldição, entende? Mas, assim, quando há locais onde ele passou que ele não foi bem recebido. Por exemplo, versa a lenda, isso faz parte da própria história de Ponta Grossa, sobretudo a história cultural de Ponta Grossa, que um monge foi apedrejado ao passar por ali. E ele jogou uma praga na cidade. Esse lugar não vai para frente, tanto que Ponta Grossa agora é um dos municípios de maior destaque do Paraná, mas levou 100 anos. Para deixar de ser aquela vilinha tropeira.
A maldição durou 100 anos.
Durou 100 anos. Mas ele foi apedrejado, né? Lá. Fustigado, entende? Então ele falou: esse lugar nunca vai para frente, tanto que Ponta Grossa tem vento permanente, né?
Ah,
e quem é devoto de São João Maria passa por lá, não é? Sente essa maldição e volta com pneumonia. Tô brincando.
Não, eles foram castigados por tudo que você faz de mal,
Pessoal,
você tem que responder.
Certo. Tá. Estamos conversando aqui com o doutor Nilson César Fraga, uma conversa super agradável sobre a história nossa, sobre a história do Paraná, do Brasil, a história de Santa Catarina, né? As histórias de mortes, de invasões, de destruição, mas também algumas histórias, né, em relação às famílias que se formaram, né, a evolução do povo brasileiro, né? Certo?
Feito.
Do que é o sertanejo, do que é o caboclo, né? Então tá respondido aí, Carol Crocker. Um abraço, um beijo, querido. Também vai concorrer aí a nossa camiseta do Brasil. A camisa do Brasil. Bom, eles exploraram, então, ele fundou uma das. O Percival Farquaad, ele criou a maior serraria do mundo na época.
Pelo menos da América do Sul.
Pelo menos da América Latina, América do Sul.
Mas era muita madeira, né? E ela é totalmente automatizada. E, na realidade, ele também faz... É algo muito interessante, né? Porque esse era um país atrasado, né? O Império não... O Império durou mais de 70 anos, mas não desenvolveu o Brasil.
Desenvolveu.
O Império se preocupou com terra e fronteira. Até onde os Orleans e Bragança conseguiam chegar, por isso somos um país dessa dimensão. Eles mantiveram esse território a ferro e fogo.
E graças também ao Barão do Rio Branco, né?
Sim.
Que a gente ali toma parte do Uruguai, compramos de,
sim. Do Acre.
O Acre, né?
O próprio Contestado ainda faz parte do
sim,
processo
sim.
Dele, né? Dos documentos que ele criou.
Porque eram áreas da Argentina,
sim.
Ou do Paraguai, um pedaço, de repente, né?
A Argentina queria para si, mas a gente sabe que o sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina era um território paraguaio, né?
Certo.
Era o domínio paraguaio.
Sim.
Sobretudo por conta da própria riqueza da erva mate. A erva mate é guaranítica, entende? Eles já usam a erva mate, os guaranis, há 6 mil anos nos seus cerimoniais. Eles não tomam, quando tomam o chimarrão e o tererê. Ela tem uma espiritualidade, entende? Então, se alguém ensinou os colonizadores que vieram para cá, foram os indígenas, não é? Que mostraram que daquela erva tu poderia fazer um estimulante e que daí esse estimulante não é mais algo mágico ligado a Yanderu, aos deuses, né, deles, de 6 mil anos, mas que parece que é do gaúcho, que é do paranaense, não é de ninguém, é indígena, é guarani. O mate, não é? É da civilização guaranítica e aquilo que ele faz de bem ao corpo é uma descoberta deles de 6 mil anos, né? No mínimo 6 mil anos, entende? E que foi... que transformou o Paraná nisso que ele é hoje, né? Porque o baronato do Paraná, a riqueza do Paraná, que o Paraná surgiu muito tarde no Brasil, se dá à erva mate, né? Portanto, o Paraná que temos hoje, ele deve referência, né, da sua pujança aos Guarani, que fizeram a primeira riqueza daquilo que nós éramos enquanto quinta comarca de São Paulo. Quase nada, né? Mas o mate não, o mate cria... os senhores barões, e fazem a riqueza e criam o Paraná tradicional, porque o resto do Paraná não tem 100 anos ainda, né? Vocês têm 200 anos. Eu sou de Londrina, nós temos 90 anos.
Certo.
Não é? Oficiais.
Sim.
Porque era terra também Xetá e Guarani e assim por diante. Né?
Muito bem. Nosso programa tem apoio cultural de um grupo que tem mais de 50... Aliás, fez esse ano 50 anos, que é o grupo Correia e Moraes Saúde. Vamos ouvir aí um recadinho.
Moraes Saúde, cuida do que é mais importante, a sua saúde. Com 45 anos de história, traga a sua experiência.
Tomava há 6 mil anos, sim, igual hoje.
Sim, é claro que era diferente, que era com bambuzinho.
Bambuzinho com uma jacuia.
Com porongo. Quando pegava a madeira e fazia o buraquinho, como fazia os pratos. Ou, de quando eles estavam mais fixados, como no Paraguai, faziam de porcelana. Porcelana não, de barro. É porcelana, né? É porcelana, é chique. Barro. Mas geralmente era de madeira cerâmica. Era madeira com...
canudo de bambu.
A gente hoje tem lá a cuia, não é? E a bomba, e daí ainda tem uma pedrinha vermelha. Chique, para mostrar que tu é importante.
Cheio de enfeites.
De enfeites.
Continuamos com o nosso programa, Conversa de Mestre, né? Uma entrevista com o professor, o doutor Nilson César Fraga, com a participação aqui do Rogério Lima, da Ana Bittencourt, né? Jornalista e com Freire aqui do Instituto Geográfico Histórico, e do nosso ex-secretário de Cultura aqui também, o Dizzy Jonazzi, tá, que é o nosso produtor e também técnico aqui do nosso programa. E que também daqui a pouco ele vai fazer uma pergunta, ele está mentalizando aí e vai fazer uma pergunta. Tá? Ele também é descendente de caboclo. Eu me considero caboclo, eu chamo meu neto de caboclo, caboclozinho aqui, caboclo. Mas caboclo. Nós somos VIP, né, aqui no Paraná. O senhor, infelizmente, não é. Mas honorário é. Sabe o que é VIP?
Sim.
O que é VIP?
É vindo do interior do Paraná.
Vindo do interior do Paraná. Né? E você tem que falar assim, vindo do interior do Paraná. Né? E quem é do interior dos municípios é duplamente VIP, né? Aqui em Palmeiras, pelo menos. Sim. Vindo do interior do Paraná e vindo do interior de Palmeira. Né? Muito bem. O Carlos Godoy, abraço. Você também vai concorrer à camisa do Brasil, do Rossi 1. E o chimarrão tomava há 6 mil anos igual hoje?
Sim. Até porque o purungo é muito fácil de encontrar. A natureza oferece os potinhos, né?
Certo.
E não temos uma bomba ornada em ouro e com cobre, porque o cobre na ponta da bomba, ele evita que tu passe a doença de um, sim, pro outro, né?
Sim.
Então isso não tinha, mas todo mundo usava o bambuzinho, né? Ou seja, não faltam pequenos bambus e bambuzos pelo interior, né? Um canudinho. Ou seja, é o mesmo método, porém com uma aparelhagem técnica diferente, né?
Certo.
Mas se tu não tiver...
O aquecimento de água, não era o quererê.
Não, era... No interior do Paraguai, né, no calor tomava-se ela fria, mas via de regra, enquanto cerimonial, é quente. Mas o sapeco, tudo, foi tudo, se aprendeu com eles, entende? De sapecar.
Com a civilização Guarani.
Sim.
Certo. Então, quantos Guaranis existiam aqui? Eram limitados à região aqui do Paraná, Santa Catarina, Paraguai, pedaço da Argentina. Né?
Sim, até sul da Amazônia.
Até lá para cima. Né?
É que os Guarani, na realidade, eles sempre circularam o território em busca de uma terra sem mal. Então,
eles não eram sedentários, eles eram...
Eram, eles ficavam certo, como ficam um bom tempo, que inclusive pode levar décadas, não é? Mas eles sempre se retiram numa terra. Mas isso também é uma forma, digamos assim, ó, de manejo da natureza. Tu fica um tempo num lugar, a natureza oferece tudo que ela te permite, dela fica escassa, tu vai para outro. Quando tu dá a volta no território, 100 anos depois tu chega aqui de novo, a natureza está reconstituída. Ou seja, isso é o manejo, é a única coisa que é de fato sustentável, diferente do discurso que a gente vive hoje. Né?
Certo. Inclusive tem, na Amazônia, tem a terra preta do índio, que é chamada. Né? É considerada a terra mais fértil do mundo.
Sim.
Né? Por causa das ações de queimar as coisas, de restos de animais, de vegetais, de plantas. E essa formação orgânica do solo, ela é fabulosa.
E tu pensas o quanto de sementes que eles também difundiam sobre o território.
Sim.
E tu pensas, ué, como que eu vou encontrar...
A disseminação das plantas. Né?
Ou seja, a biodiversidade brasileira.
Ou ocorria a participação de um animal, homem e animal. Né?
Maravilhoso isso, né?
Sim, boa, fabuloso. Né?
Essa é a importância deles.
A biologia explica mais de 90% das interações humanas.
Tu tá puxando o purungo pro teu lado, uma erva, puxando, né?
É, o purungo pro meu lado, não tem nem dúvida. É a minha vez de tomar aqui. Ó.
Porque ele é biólogo, ele faz isso.
É, ele se sobrepõe. Eu posso fazer isso.
Mas e a história da guerra no contexto?
Sim, nós estamos aí, é fabuloso. Vamos voltar então sobre. Eu li numa matéria que cerca de 25 mil caboclos sertanejos foram trucidados, assassinados.
Talvez muito mais.
Muito mais.
Na realidade, do ponto de vista oficial, quando o exército brasileiro se retira, as forças legalistas se retiram, eles contabilizam entre 8 e 10 mil mortos. E, na realidade, é impossível, por exemplo. Eles promoveram 13 investidas contra os caboclos, muito mais do que Canudos, que rapidamente foi eliminado. Só a destruição do reduto gigante de Caçador Grande com o Timbó, que fica hoje no município de Timbó Grande de Santa Catarina, no Vale do Rio Timbó, era um corredor de 16,5 quilômetros, que eu consegui medir em trabalho de campo, onde havia 5.532 casas e 18 igrejas. Em 1910, nós tínhamos uma média na cidade de 6 pessoas por casa e no campo 9. Se tu calculares que o exército queimou e destruiu 5.532 casas e 18 igrejas com pessoas dentro, já dá mais de 30 mil pessoas.
Mais de 30 mil.
Sim. E daí, os que sobreviveram foram caçados até 1943, que é o máximo que eu consegui, entrevistas com sobreviventes, saber que até 1943 a Polícia do Paraná e Santa Catarina investia sobre o sertão e expulsava as famílias caboclas. 1943, o mundo estava terminando a Segunda Guerra Mundial, o contestado havia terminado oficialmente em 1916, e as polícias, não mais o exército, que ele se retirou, fazia caça. Então tu vai em colônias italianas, alemãs, rutenas e assim por diante. Os velhos...
Alemãs, italianas...
Rutenas, não é?
Rutenas?
É do Báltico, né? Que vieram de tudo aquilo que a Europa não queria, ou seja,
certo.
Eslavos.
Certo.
Os eslavos, para os europeus, são os negros do avesso, né? A parte pobre da Europa. Foram todos jogados aqui na miséria. E eles tiveram esse tipo de contato. Então,
cristãos ou judeus? Alguns judeus, não.
Eu nunca estudei o quanto de judeus tem. A maioria é cristão e inclusive ortodoxos, né? Então, tu consegue conversar com, por exemplo, um nono, uma oma, né, dessas colônias, e eles falam, não, em 1936, a polícia ainda passou por aqui, porque essa terra estava sendo colonizada e dividida por uma empresa de colonização lá de Porto Alegre, lá de Caxias, lá de Araucária e tal, e eles mandavam a polícia, queimava a casa do caboclo, matava os bichinhos, queimava o milho, e eles eram empurrados. Então, assim, ó, com certeza, na formação de Palmeira, muito caboclo, porque a guerra foi empurrando os caboclos, tirando sua terra e seu sustento para o norte. A gente tem certeza da existência deles em Pitanga.
Em relação a Santa Catarina, nós somos do norte. Né?
Sim. Certo. E daí, em Pitanga, tu sabe, tanto que em 1923, nós temos a chacina de Pitanga, que mata indígenas e caboclos, que eram do contestado.
Então, quem promoveu essa chacina? A polícia? Pois é.
Sim, é do Paraná, polícia.
Polícia do Paraná.
Autoridade.
E para ter, autoridade já é. Para ter uma ideia que o processo foi tão rápido, e a gente pega esse processo lá nos arquivos, que rapidamente chegou-se à conclusão de que eles, os Caingangue, eram os culpados. E daí tu tem um veredito rápido. A justiça é lenta nesse país. A justiça portuguesa é lenta, né? A gente sabe que ela é lenta em todos os sentidos. E foi rápido para abafar o caso. E daí recoloniza Pitanga com polacos, ucranianos e assim por diante. E lá tem uma água de São João Maria. E foi tão violento que eles arrancavam com facão os bebês do ventre das mulheres e botavam espetados nas cercas para aterrorizar o povo que sobrevivesse e fugia.
De bebês.
A chacina de Pitanga tem esse nome, porque foi horrível. Tem ligação com o que eu
falo. Pitanga, hein?
Atual Pitanga, na Serra da Pitanga. A Serra da Pitanga é famosa.
Pitanga é...
Perto de Guarapuava.
Sim, mas é mais região...
Centro
ali,
do região estado.
Centro, sim, ali
é o coração
tem, acho que tem um pouquinho de cerrado lá naquela região, né? Me parece.
Tinha, né? Porque tudo virou soja.
Sim. Pois é, né?
Acho que tinha falado do contestado e esqueci.
Triste.
Não, mas, na realidade, é uma história de violência.
É um desdobramento, né, do contestado. Né?
É a continuação. Mas eles foram mais ao norte, tá? É que a gente não consegue acompanhar, porque é um povo que não deixa as coisas escritas. por uma série de motivos, né? A escola não chegou ao Grande Sertão naquela época, mas tu vai encontrá-los até no sul do Mato Grosso do Sul e na Amazônia, porque esse povo busca, e tu tem a herança de buscar uma terra sem mal, que tu herda da convivência com os próprios indígenas.
Certo. Né? E me diga uma coisa, essa área do Contestado, que originalmente era paraguaia, nós tomamos do Paraguai na Guerra do Paraguai?
Na realidade, o problema ali começa em 1684, quando a Argentina, quando o Império de Espanha fala que era seu, e o Império de
Portugal... Tratado de Tordesilhas, tem alguma coisa a ver?
Sim, até o Tratado de Santo Ildefonso, que é o último, já em 1750, né? Se não me falha a memória. E só ali que fica definido. Mas daí, nesse ínterim, nós vamos ter a crise do sistema colonial, que graças à crise, nós nos tornamos independentes. E nos libertamos do jugo europeu nesse continente, menos a Guiana Francesa.
Essa crise...
Do sistema colonial.
Essa crise do sistema colonial, ela vem um pouquinho da libertação dos escravizados ou não?
Não, porque vai acontecer muito depois. O Brasil, inclusive, vai ser o último, né?
Sim.
Mas a crise se dá dentro do próprio sistema. Todo sistema tem começo, meio e fim.
É o que nós estamos vendo
nos Estados Unidos.
O império do Tio Sam, império dos Estados Unidos.
É, 100 anos, né?
Agora, o pessoal que não espera que a derrocada vai ser em 10 horas, em 20 horas. Vai ser em 20, 30 anos, é um processo.
Né? A gente já
detecta... Ninguém fica impune de uma dívida pública de 40 trilhões. E um povo divididíssimo,
eles já
de 40 milhões de pobres empobrecidos. Sim. Ninguém fica...
O império já está em ruínas e os estudos já mostram isso desde o final dos anos 80.
Certo.
Então eles estão lutando para manter a coroa na cabeça. A força e na violência. Né? Mas então, Espanha e Portugal para aquele território, daí depois tem a crise do sistema colonial, que faz com que a Argentina se torne independente, o Paraguai muito antes de nós, a Argentina antes de nós, menos o Uruguai, porque o Uruguai era um adendo brasileiro naquele momento, a gente perde o Uruguai, né? Na nossa própria formação, é a única coisa que perdemos, só adquirimos, só perdemos perder, entre aspas.
Né? Então foi o contrário, né? Ali no Uruguai, eu achei que a gente pegou um pedaço. Né?
Não. A gente acabou perdendo...
A província cisplatina.
Esse perder foi um grande acordo, né, com o Supremo e tudo que se fazia à época. Né? Acordo econômico que envolvia a navegação pela Bacia do Prata e assim por diante. E daí, na independência da Argentina, ela já fala que aquele território é seu, mas só que ela não domina, porque quem domina aquele território são os paraguaios, que são independentes antes dos argentinos.
Aliás, o ditador Solano Lopes, acho que me parece que era muito esclarecido.
Sim.
O grande erro dele foi invadir, né, o Brasil. Né?
É.
Porque, como todo ditador, ele se julga acima do bem e do mal. Né? Ele tivesse ficado lá, Paraguai provavelmente seria o país mais adiantado da América do Sul. Né?
Na realidade, eu não tenho bem certeza que ele tenha invadido o Brasil, mas é o Brasil que tinha mais interesse na guerra.
A serviço da Inglaterra?
Ah, com certeza. E dos próprios interesses do imperialismo brasileiro. Né? Vejam, o Brasil...
A guerra é uma espécie de guerra do chá?
É equivalente. É. Vejam, ó, nós nos libertamos do reino de Portugal. Portugal era um reino, tinha um rei. E o Brasil, no dia seguinte, proclama a independência e vira um império. É muito arrogante. Uma terrinha de gente ordinária que mora no Rio de Janeiro já nasce como império. Que família é essa? Não foi reino do Brasil, os caras já nascem como império. O Império Romano, o Império Egípcio. É muita arrogância,
né?
Então, daí, quando tu começa a ver como se deu a apropriação desse imenso território que nunca se desfez do Brasil, diferente dos nossos irmãos de língua espanhola que se dividiram, é porque foi a ferro e fogo, e foi na arrogância do imperialismo. E esse imperialismo está dentro de nós, porque nós somos arrogantes, que a gente acha que a gente é superior à Argentina, que a gente é superior ao Paraguai, assim por diante. Nós carregamos na nossa alma cultural essa maldição de achar que somos superiores aos nossos irmãos vizinhos. A nossa história é a mesma, de miséria, de colonização, e assim por diante. Mas, enfim, vamos voltar lá para o Paraguai. Daí nós temos a guerra do Paraguai, o Brasil e a Argentina vencem junto com o Uruguai a guerra. E daí depois, Uruguai destruído, Solano morto, o Marechal...
O Paraguai destruído.
O Paraguai, desculpe. Tu vai lá e divide, olha, esse aqui tu pega pra ti, isso pra ti, isso pra ti. O único que não ganhou terra foi o Uruguai, que estava muito longe.
Certo.
E a gente conquistou, inclusive, o oeste da Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. E parte do oeste do Paraná, onde as empresas que vendiam, coletavam e vendiam a erva mate para o mundo eram espanholas.
Certo.
Os obreiros, paraguaios. A mão de obra era paraguaia. Os escravizados eram paraguaios.
Olha aí, pô. Isso aqui é inédito para mim, né? Essas notícias, aí, essas informações históricas, né? Geográficas, históricas, colonialistas. É muito interessante a nossa conversa. Nós temos que ficar umas 5 horas conversando.
Não. E só para fechar, depois de tudo, a gente ainda queria um pouco mais para si. Ela queria as missões inteiras, ela queria chegar até a União da Vitória. O objetivo da Argentina não era só o oeste catarinense e sudeste do Paraná. E chegar até... Eles chegaram em influência até perto de Porto União da Vitória, aqui do ladinho, né, 160 quilômetros daqui.
Certo.
Com certeza o objetivo era chegar ao Atlântico. Porque mesmo nascendo como república, eles eram tão arrogantes e imperialistas como as nossas elites eram.
Certo.
Só que daí é o Cleveland dos Estados Unidos, que em 1895 recebe uma documentação que diz quem vive nessa terra, feito pelo pessoal do Barão do Rio Branco, diz assim, não, ali são caboclos que falam a língua portuguesa.
Talvez então é Brasil.
É, mas o Brasil foi bem esperto, né? Porque não falava um português, falava um espanhol. Mas daí o Brasil cria a colônia militar de Chapecó e Xangeiro, a colônia militar em Foz do Iguaçu e a colônia militar de Chopin. Enche de milico brasileiro em 1880, e daí tem gente falando português, que são milicos nossos, e alguns anos depois os Estados Unidos reconhecem como brasileiro. Estratégico, né? A população serve em determinado momento para garantir o território. E daí a Argentina se retira para lá do Rio Beberiguaçu. Não tem mais como voltar.
A população e a língua.
A língua. Fundamental. Foi uma estratégia muito grande. Tu veja que o Brasil, não, ele sempre foi estrategista.
Explica para o povo o que é, quem é Cleveland. Aí é o nome da cidade de Cleveland. Por exemplo, é uma homenagem a Cleveland, né?
Triste isso.
É, né?
Triste. Não precisava, né? Mas tudo bem. Podia ser um nome original, indígena, que nós tínhamos por lá, né? Mas tudo bem, faz parte.
Aconteceu com Florianópolis também.
Sim. Para te teres uma ideia de que, como... Claro, nem me fale de Florianópolis, né? Para te teres uma ideia...
Sem comentar.
Nós tínhamos uma cidade no oeste de Santa Catarina que se chama Palma Sola. Como que uma cidade catarinense no sul do Brasil chama Palma Sola? É em espanhol.
Palma Sola.
Ou seja... O nome da cidade já prova o que ela é e o que tinha ali, entende? As pessoas são muito ingênuas nesse país, né? Elas não conseguem ler nem o seu arredor para ter uma ideia de onde elas surgiram, certo? Mas aí fica com o Brasil. Daí São Paulo fala, agora eu quero para mim, porque tem Hervás e tem Campos. Daí que Santa Catarina começa a lutar com São Paulo. Santa Catarina é criada em 1738. São Paulo era anterior, mas São Paulo deixou de existir porque era insuportável, ninguém queria, e daí o reino de Portugal elimina São Paulo e depois volta a existir São Paulo de novo. Ninguém dá conta de bandeirante, né? O que acontece, São Paulo, quando ressurge como parte da subdivisão do território português aqui, né? E depois quando surge como província, já surge como uma província arrogante, né? Porque foi lá que Pedro mentirosamente proclamou a independência, Pedro nem estava por lá, mas essa é uma outra história, né? E o que acontece? Eles querem aquelas terras, são os campos naturais do gado, dos moares, tropeirismo. Né? E Santa Catarina entra na justiça falando, não, os portugueses definiram que o nosso território vai até o Grande Curitiba, o Negro, o Sai Iguaçu. O Grande Curitiba era o Rio Iguaçu.
Certo.
E o Rio Uruguai é o Sul. E só em 1822 é que a corte portuguesa, no ano da nossa independência, é muito lenta, a justiça já vem de lá, define que não era de São Paulo, era de Santa Catarina. Os paulistas são convidados a se retirar. Eles criam Lages, criam curitibanos.
Essa os coisa paulistas de... que criaram?
Claro, para dizer, é nosso.
Certo.
Assim como nós criamos as colônias militares.
Sim, porque o Paraná era uma província. Né?
Era a oitava, a quinta comarca.
A quinta comarca.
É de Paranaguá e depois Paranaguá e Curitiba.
Certo.
Daí, quando o Paraná se torna, ganha sua emancipação em 1853, ele diz assim, nós queremos aquilo tudo que São Paulo disse que era deles. Daí, de 1853... A 1912, Paraná e Santa Catarina agora vão disputar por aquelas terras ricas em ervais, madeira e campos naturais.
Certo, certo.
Aí nasce a Guerra do Contestado. Mas a Guerra do Contestado, que é a destruição do povo caboclo, que só queria o direito de viver na terra em paz, como há centenas de anos, difere do interesse das elites de Curitiba e de Florianópolis, que queriam mais território, mais riqueza para si. Erva mate era a riqueza daquele momento. E tu pensa assim, ó, por que Joinville é a maior até hoje, mais rica cidade de Santa Catarina e não Florianópolis? Porque a erva mate descia a Dona Francisca e depois descia com o trem do Contestado para Joinville e o Porto de São Francisco.
Sim.
E a erva não descia por Florianópolis.
Ah, sim.
Então Joinville...
Que era mais perto ali.
É, e Joinville é uma mini Curitiba, inclusive, mental.
É?
Claro. surge do baronato da erva mate, da
igreja. Peraí, mas daí então tem Curitiboca lá, tem Juinviloca também lá, tem, uma coisa assim. Lugar. Juinviboca também lá, é. Sim. É brincadeira, né? É. Eu morei 11 anos em Curitiba, viu?
Eu morei 12, mais que tu.
E eu morei 3 anos em Foz do Iguaçu.
Ah, tu morou na colônia militar.
É, na colônia militar. Por isso que o colégio lá, o colégio militar lá, tem o nome de um latino. Sim. Ah, esqueci o nome até do colégio, do maior colégio lá de Foz do Iguaçu. Eu estranhava, por que esse nome e tal, né? Então tá aí.
Foz nasceu da colônia militar.
Então... Aliás, eu estava um dia lá na ponte, entre o Paraguai e o Brasil, daí me pararam lá um pessoal lá. Escuta aqui, Eduardo, você está aqui há 3 anos aí em Foz do Iguaçu, você não vai trazer bomba lá do Paraguai? Digo, acho que não. Então se suma daqui. Aí eu fui expulso de Foz do Iguaçu por não trazer bomba. Né?
Ou seja.
Ó, pessoal, que não leve a sério, hein? É brincadeira isso aí. Muito bem, professor. Nós vamos para o final do nosso programa, infelizmente. Né? Fabuloso o conhecimento seu. Olha que eu não sou de elogiar muita gente, viu,
professor? Porque tu é de Palmeira, né? O povo aqui faz parte do Paraná tradicional.
Não, você sabe que Palmeira é a cidade no mundo que é mais difícil o pessoal aplaudir?
É.
Difícil, é difícil. Pessoal aplaudir.
Mais aqui, do que coisa, Ponta Grossa e Guarapuava.
Aqui é boa, é boa. Não, Ponta Grossa é a elite, né? Ponta Grossa, né? Uma vez eu estava em Ponta Grossa, numa reunião, não sei se eu era diretor, ou professor, ou coordenador, na época, e uma professora da universidade de Ponta Grossa, ela falou, o pessoal do interior, né? Daí ela falou umas duas, três, e o pessoal do interior, daí eu, dá licença, eu levantei. Professora Fulana, a senhora pode me dizer quando que Ponta Grossa foi nomeada capital do Paraná? Não, que é isso? Não, é porque no sentido de...
Uhum. Ponta Grossa até o início do século XX tinha a mesma importância que Palmeiras.
Sim, foi praga do
Monte. E Guarapuava foi estabelecida com palmeirenses.
A verdade?
Sim, o Barão...
Quando da ocupação dos campos de Guarapuava, que é já 1830 e poucos, 34, né? Então, são pessoas daqui que vão tomar conta daquele...
Palmas.
E como que eles são tão diferentes de vocês? Vocês até são mais simpáticos.
Não,
você sabe, sair um outro
Pera um pouquinho. Você sabe que você não pode falar Guarapuava. Tem que falar Guarapuava. Porque lá tem o gaúcho de Guarapuava e ele não admite frescura. Guarapuava é frescura. Aqui é Guarapuava. Aqui é terra de gaúcho paranaense. Sabia disso?
Sim.
Então tá bom. Ah, e a história do Gesino Marcondes, sabe? Que o imperador, ele era o conselheiro do império. Palmeira deu dois ministros da agricultura. Né? O Gesino Marcondes e o Ivo Arzua Pereira, que foi prefeito de Curitiba, que iniciou a grande reforma de Curitiba, e o pessoal só dá crédito para o Jaime Lerner. Né? Foi ele e o Omar Sabag que fizeram a base da reforma de Curitiba. Né? Mas tá, vamos voltar ao assunto. O Gesino Marcondes, o imperador, chamou ele e deu 1 milhão, não sei que dinheiro que era na época, de réis ou mais.
Réis.
E falou, olha, eu convidei um pessoal do leste europeu, um pessoal russo, alemão, quer dizer, um pessoal lá do Volga, falei com o Czar, né? E me comprometi a trazer eles para o Paraná. Eu quero que seja lá em Palmeira. Você está aqui, você compra a terra para eles e receba bem eles lá, tá bom? Tudo bem, né? Daí, ele, quando veio para cá, o Gesino Marcondes, segundo as más línguas, tinha gasto 200 mil. Comprou as piores terras de Palmeira, que é lito solo, que é rocha florada, e enfim, o pessoal aqui está me dizendo que já está acabando. E daí ele, o imperador, Dom Pedro, quando veio, Dom Pedro II, quando veio aqui, enfiou, tirou a espada, foi lá ver onde que ele estava, e enfiou, bateu na rocha. Aí xingou ele de tudo, né? Ladrão, não sei o quê. O que você fez agora, como é que eu vou falar lá com o Czar? receber esse pessoal. Ele morreu muita gente, etc. Muito bem, nós vamos para o final, né? Conversamos aqui com o professor Nilson César Fraga, né? Autor, organizador e autor desse livro e de mais cerca de 12 livros da história do Paraná, Santa Catarina, da história do Brasil, da história da Guerra do Contestado, né? E foi um prazer recebê-lo aqui, uma honra. Ah, e também obrigado pela participação da Ana, do Instituto Histórico e Geográfico, minha confreira. E ela não é freira,
não,
né?
É freira, sim.
Quando era criança, até pensei, mas acho que não deu certo.
Daí ela ficou na vida mudando, né?
Ara! Falando muito mal das mulheres.
Não, no bom sentido. Ara. Não, você não se dedicou a Deus, você se dedicou.
Mas sou muito benfeitora, trabalho em benefício a muitas pessoas que precisam.
Né? E o nosso jornalista aí, Morris de Palmeira, aqui, o Rogério Lima.
Que quase fui padre também. Por uma semana fiquei no seminário, mas quando descobri que o seminário era uma escola formadora de padres, eu resolvi voltar para casa.
Ainda bem que eu sou da Macumba.
Então, o Dizzy está falando, ainda bem que ele é da Macumba, né?
E eu não sou de nada.
Então, nós
temos a nossa convicção, né? A nossa crença.
Sim. Muito bem. Obrigado a todos os ouvintes. Foi um prazer vocês participarem do nosso programa. E fica 30 dias no ar no Facebook. Vou mandar para o senhor o link, né? Vou pedir para o Rogério mandar o link, né? E eu vou querer seu telefone também para a gente trocar umas ideias, de repente fazermos umas lives à distância mesmo. Né?
Diga, o número, o telefone não. O número.
Ah, sim, o telefone está muito caro.
Está sair dando aí.
Muito bem. E conversa de mestre acabou. Um abraço a todos.
Obrigado. A gente pode falar já?
Só um minuto, só ele desligar a live lá. Mas tá, a gente pode falar, não tem problema.
Desvirtuou um pouco do que tu querias.
Não,
eu queria falar do Rogério.
Não, eu acho que não. Eu acho que. Ih, nós não fizemos sorteio. Como é que nós vamos fazer? Tem mais coisas aí?
Não teve sorteio.
Não. Vamos sortear entre esses três aqui?
Escolha um, hein?
Não.
Mas é um horário que as pessoas estão trabalhando às 2 da tarde. Tinha que ser um programa à noite, tu acha?
Não,
Tirão.